Olá pessoal, Tom Tofanello aqui em mais um podcast do Tricologia.guru. Estou aqui até já em posição de relaxamento. Queria que tivesse uma câmera para vocês verem aqui, mas enfim, conforme eu prometi para vocês lá atrás, não sei se vocês se lembram, né? Conforme vocês acompanharam aí o Tricologia.guru, né? Eu disse que traria a Marta justamente para falar sobre o cabelo afro, os cabelos crespos ou afronegroides, enfim. E ela está aqui, né? Vai falar um pouquinho da história desse cabelo, né? Que a gente sabe que tem uma presença fortíssima, né? Na nacionalidade brasileira, né? E todos nós temos aí, né? Na nossa história. Eu, por exemplo, né, sou descendente de negros com muito orgulho, né? Realmente é uma cor de pele que fez e faz história até hoje e que agora vem fazendo também na questão dos cabelos, né? Porque nós temos miscigenação de raças, né, onde misturou-se os cabelos lisos com o afronegroide, que deu o cabelo mais ondulado, outros têm um cabelo misto, enfim. Mas a gente tem que saber um pouquinho da história, né, Marta? A gente tem que saber como isso começou, a valorização, o que aconteceu dentro desse contexto todo, para que a gente possa entender um pouquinho o que é esse cabelo, os possuidores desse cabelo e como eles vão cuidar desses cabelos. E não podia trazer outra pessoa que não fosse Marta Merenciana. Vamos lá, Marta, quero ouvir aí a sua voz e os seus conceitos, a seu expertise.
Olá, Tom. Falar do cabelo afro, nós pensamos aí em falar de infância, né? Nós sabemos que é uma coisa genética, nós sabemos que no Sim. Brasil esse cabelo ele é miscigenado. É possível você encontrar num couro cabeludo vários tipos de cabelo, do afro ao cacheado mais largo, que tem números, mas no Brasil não dá nem para ter número porque a coisa vai muito além. Então, o que acontece com a mulher, né, com o afro? Ela já nasce e a mãe amarra o cabelo.
Verdade, verdade.
Quando eu era, puxa que vira japonesa, né? Tanto o olhinho puxado, mas às vezes...
Mas qual seria o intuito, Marta? Seria para esconder?
Para esconder o volume. Essa é uma criação que eu tive de infância. Sempre com o cabelo amarradinho, muito trançado, com muita tração, né? Quando você chega na adolescência, naquela época se fazia alisamento com pente quente, era aquele pente que ia na espiriteira. Quem não tinha fogão usava espiriteira.
Ah,
e
verdade.
Se passava vaselina.
Vaselina,
aquilo
exatamente.
Aquilo esquentava, escorria lá, entrava Sim. na epiderme, atingia o folículo piloso. Então, assim, hoje nós temos aí mulheres com a minha faixa etária, ou algumas até mais novas, com alopecia de tração e que virou até cicatricial devido a esses processos de alisamento.
Marta, pera um pouquinho. Então explica aí, o que é a alopecia de tração e a cicatricial, para que os ouvintes entendam aí, né?
Então, a alopecia de tração é aquele cabelo que você vai tracionando, principalmente no caso da mulher, na região frontal.
As tranças, porque faz a trança, ok.
Tanto o amarrar, não é só, não acomete só a mulher negra, aquela mulher que usa muito cabelo preso, muito rabo de cavalo, que puxa muito, ela tem uma alopecia de tração. Então não é uma especificamente na mulher negra, na mulher em geral.
Em geral, ok.
E nós falamos hoje nós falamos de alopecia de tração, é da trança. A trança no Brasil é cultural da raça negra, né? Você não vai deixar de usar trança, mas você pode fazer uma trança mais frouxa, não tão tracionada.
Entendi.
Existe uma cultura de que você faz a manutenção a cada 3 meses. Se você olhar aquele couro cabeludo no microscópio, 3 meses trançado, ele tem uma inflamação no folículo piloso, no couro cabeludo. O cabelo está cheio de sujidades quando você tira e esse cabelo fica cada vez mais fraco.
Sim.
Então, essa manutenção é para deixar de fazer trança? Não. Mas eu posso fazer uma manutenção com 15 dias, com 20 dias, que isso vai me trazer qualidade de vida e saúde para o cabelo.
Sim. Marta, você comentou, né, agora, né, que a questão é que as mães já pegam as suas filhas muito pequenas e já trançam o cabelo com o objetivo de deixar ele mais baixo e tal. Então, assim, existiria aí, né, quando nós falamos em tempos atuais, onde agora a moda é justamente o oposto, ou seja, é muito volume, muito crespo, muito black power, enfim. Mas você diria que, de acordo com aquela apologia de que se fazia, de que o cabelo afro é um cabelo feio, você acredita que existia um preconceito até das mães de deixar suas filhas expostas a um excesso de volume em função do que se pregava anteriormente e que agora é justamente o oposto, a valorização? Você acha que tem a ver?
Sim, sim. É. Não era só antigamente, não. Hoje, há uns dias atrás, eu assisti um programa de televisão, estava vendo uma repórter que foi num teatro falar do cabelo dela. Você com esse cabelo, o ator, imagine você, né, pagando para assistir uma peça e o ator falar: ei, você com esse cabelo deve entrar no supermercado e não pagar as compras. Nossa. É um horror, né? Então, não era antigamente.
Ainda existe.
Ainda existe. E hoje nós vemos que a mulher negra está empoderando, ela está assumindo o seu cabelo.
Sim.
Por que, Elisa? Eu tenho minha beleza própria, minha beleza natural.
Sim.
Mas só que isso antigamente era mostrado de forma diferente. Você, para ser bonita, você tem que estar com o cabelo alisado. Eu passei 20 anos da minha vida alisando o cabelo. E passei por todos esses processos.
Entendi.
Então você acaba desenvolvendo algumas alopecias.
Sim.
Ocasionadas por maus hábitos. Então hoje nós consideramos, apesar de ser cultural, uma trança, um rabo de cavalo muito tracionado, não é saudável. A mulher lá na frente, depois de um ano, dois anos, ela vai sentir que o cabelo diminuiu.
Ok, mas aí então vamos lá. Né? Se tinha essa questão do volume, de trançar o cabelo justamente para conter um pouco isso, hoje, né? Por exemplo, as possuidoras de um cabelo crespo, de um cabelo afro, elas têm, por exemplo, uma possibilidade cosmética de produtos no mercado que vão proporcionar, por exemplo, que se dome esse crespo, que ele fique mais comportado.
Com certeza.
O que existe hoje no mercado, assim, que você pode...
Hoje nós temos, assim, uma infinidade de cosmecêuticos preparados especificamente para esse tipo de cabelo, aonde ele vai doar água e óleo. A estrutura do cabelo, como ele já vem de forma helicoidal lá da pele, lá de dentro da pele, então nós temos fisiologicamente a oleosidade normal.
Sim.
Só que não passa para fibra.
Certo, ok.
Então existe shampoo específico que vão sequestrar essa umidade na fibra capilar.
Sim.
E as máscaras que vão dar, sim, essa emoliência e esse brilho.
Sim. E também os cosmecêuticos, eles podem ser, por exemplo, de uso oral ou só aplicáveis, tipo uma máscara. Existe alguma coisa que você pode tomar, por exemplo, que você tenha um fator de hidratação superior nesse tipo de cabelo, ou ainda não se fez nada nesse sentido?
Ainda não se fez nada. Existe uma linha de pesquisa de um professor meu e seu, que já conheceu.
Uhum.
E ele, aliás, com todo respeito, uma pessoa muito inteligente.
Sim.
E ele fala, assim, que através, dependendo de alguns nutrientes, ele pode alterar, sim, a formação desse cabelo. Vai tirar um pouquinho dessa estrutura helicoidal, que é muito pequenininha, muito juntinha. Mas, assim, ainda é estudos, né? Nós não podemos falar: ah, toma isso que seu cabelo vai alisar. Não,
certo.
Não existe. É tratamento, daí cabe ao cabeleireiro ter esse conhecimento do que, sim, é esse cabelo, ao terapeuta capilar tratar essa mulher que tem uma alopecia de fração, quando ela não é cicatricial.
Okay.
Em alguns casos, nós vamos ter que realmente entrar com os apliques para deixar mais bonitinho. Então...
Muito bem. Marta, é o seguinte, né? Nós temos aí os nossos ouvintes, né? As nossas ouvintes, que devem estar doidinhas para saber, meu Deus, mas quais são os produtos que eu posso utilizar? E aí eu vou te pedir que depois, no nosso tricologia.guru, você vê algumas dicas do que elas podem estar utilizando no dia a dia. Então vocês entrem lá no nosso Instagram, depois eu vou pegar tudinho com a Marta e vou colocar lá para vocês ficarem com esses cachos lindos. Ok? Okay? Gente, combinado, lá. Marta?
Combinado.
Muito bem, Marta. E aí, a gente já está chegando quase aí no final, né, do nosso podcast, mas eu queria te fazer aí uma última pergunta, né? Que eu acho, assim, de suma importância. Hoje, para a mulher negra, ok? O que é o estereótipo de beleza quando nós falamos em cabelos? Crespo ou liso? Se ela optar por alisar, por exemplo, ela estaria fora do enquadramento de moda? Ou isso está livre? Explica um pouquinho do que hoje, quem é possuidor ou possuidora do cabelo afro-negroide, ou até do cabelo assim, mais crespo, né? Que não chega a ser tão enroladinho, mas que possui um grande volume, o que ela pode utilizar, né, a nível de penteado, ou ela alisa, ou ela mantém crespo, o que está em evidência em tempos atuais para a mulher negra?
Olha, Tom, o ser humano é livre.
Então, eu acho É a liberdade.
É, o que está em moda, o que tá trazendo esse empoderamento para a mulher é o cabelo afro.
É a aceitação.
É a sua aceitação. Mas nós não podemos condenar quem quer usar um cabelo liso.
Sim, claro, com certeza. Óbvio.
Então, eu acho que o ser humano ele é livre para assumir a forma que ele se enxerga. É uma coisa de você olhar no espelho e estar feliz.
Sim.
Tem pessoas que não se sentem felizes com o cabelo afro. Eu, graças a Deus, me sinto. E eu uso afro...
Não, esse cabelo é lindo. É,
eu uso afro é lindo. Desde os 23 anos. Então, quando alguém me vê com o cabelinho liso lá na internet, é uma peruca, viu, pessoal?
Ah, e outra, né, Marta? Né? Aquela história de cabelo ruim, né? O cabelo nunca fez nada pra ninguém, ele
não,
é ruim,
ele
né?
Ele não aguenta, ele é ótimo.
Imagina, né? É, mas muito pelo contrário,
não
eu acho lindo.
Não existe cabelo ruim, né? Imagine você com o cabelo afro nascendo num país nórdico, no verão, o sol pegando na risca, a quantidade de câncer de pele. Então, se pensarmos, existem já artigos que falam do estilo de cabelo de acordo com a geografia.
Sim.
Entendeu? Então, okay. Tem o porquê, o homem, acho que o homem em cima fez as coisas certinhas, né?
Sim.
Então, vamos assumir a nossa negritude, vamos assumir o nosso cabelo, mas de vez em quando eu gosto de pôr um cabelinho mais solto, aquele cacherdinho solto que de vez em quando eu apareço.
Sim.
Não é meu.
É uma opção que todos podem se valer, né? De repente de estar aí utilizando um alongamento, enfim. Mas já que você pontuou a questão aí de usar o cabelo liso, né? Quem gosta dessa situação, que pode usar, eu quero chamar a atenção de um assunto que nós vamos trazer aí também no nosso próximo podcast, que é justamente o alisamento ético, o alisamento saudável.
Faço questão de estar presente.
Sim. E como, né, como que você pode, né, obter um cabelo liso, saudável, sem trazer problemas para a sua saúde, para a saúde dos seus cabelos. Portanto, não percam o nosso próximo podcast, né? Não deixem de visitar o tricologia.guru, que eu já estou aqui até em posição, não tem câmera, mas estou em posição de guru aqui, né? Justamente buscando novidades, conhecimento, enfim, tudo aquilo que você precisa saber sobre beleza, saúde, no trato aos cabelos. Até, pessoal! Uhul!